A Fundação Ulisses Guimarães e o MDB lançaram no Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa o Programa Educação do Futuro. A iniciativa é uma série de diretrizes que vão guiar as políticas públicas de gestores e lideranças da sigla na área de educação. O deputado federal e o presidente nacional da Fundação, Alceu Moreira, nos fala da importância dessa iniciativa.
Então, Eduardo, nós quando começamos a trabalhar esse processo, eu queria que as pessoas que estivessem me ouvindo percebessem o seguinte: eu vou falar desse processo da escola do futuro, da educação do futuro, mas vou falar como avô, como pai, vou falar como uma pessoa comum que sente o que acontece com a nossa educação ao longo do período. Tá? Então é o seguinte, a primeira consideração a fazer, que é uma coisa estranha, que me incomoda muito, é saber o seguinte: por que será que a melhor parte da aula é o intervalo e a merenda? A sineta bate e as crianças quase se matam para sair na porta porque elas querem ir para a rua. Será que isto já não deixa claro o diagnóstico que lá naquela sala de aula nós tínhamos um restritor de liberdade? As crianças não estavam lá pelo prazer de aprender, não é um espaço de descoberta e vida? Pois é, esta questão no mundo analógico, naquela escola antiga que eu também estudei, a minha pasta de pano, com meu pão com banha de merenda, essas questões todas, a minha sala de aula, por exemplo, eu tenho 68 anos, tinha um aluno com 14 anos, outro com 7, outro com 9, então a gente pode perceber que não é possível ter igualdade de oportunidade, igualdade de educação em todos os setores. O problema é que, principalmente depois da pandemia, nós temos uma escola com a estrutura digital, com tecnologia, que se tivermos professores treinados e escola de ensino integral, é possível produzir uma educação que gere igualdade de oportunidade ao menino ou à menina da vila mais pobre de qualquer cidade, o IDH mais baixo, o lugar mais degradado. Tu pode ter a educação de qualidade igual à escola mais rica da cidade, onde os pais podem pagar. Isso é perfeitamente possível. Quando se fala nesses discursos que se ouve ao longo do tempo, se fala que a maior mazela da sociedade é desigualdade social. Pois é, nem o gêmeo vitelino é igual. Então a igualdade social que todo mundo fala, ela não existe. O que existe e é possível ser feito é gerar igualdade de oportunidade. Aí pensa comigo, que chance tem de concorrer um menino ou uma menina que estuda numa escola com parede destruída, banheiro não funciona, vidros quebrados, um desleixo completo nesse processo, contra outro que estuda num colégio pago, muito bem pago, com tudo que tem direito? É claro que ele vai ter uma desigualdade de oportunidade completa. Passamos o ano passado inteiro fazendo uma discussão com todos os setores. E eu cá para nós aqui, eu tenho que confessar para vocês, eu era cético com relação a isso. Eu achava que essa coisa não estava acontecendo, porque na verdade não se tinha um outro modelo de educação capaz de se aplicar e gerar novos resultados. Estava enganado. Com especialistas no Rio Grande do Sul, de outras fundações e fora do Brasil, descobrimos que este modelo, ele não apenas existe, como está pronto para ser aplicado no Brasil. Mas, no caso do Rio Grande do Sul e basicamente nas escolas municipais, os instrumentos, as lousas, os iPads, os monitores, eles já estão disponíveis na sala de aula. Basta que nós tenhamos ensino integral, escola de ensino integral, dessa que fica o turno inteiro, e nós teremos condição de transformar a escola num espaço de descoberta e vida. Para ti que está me ouvindo agora, considera o seguinte: tenta tirar o celular da mão do teu filho, do teu neto, nessa faixa que vai aí de 8, 9 anos até 12, 15, não tira. Por que será que eles querem tanto aquela tela do celular ou do computador? Porque ali naquela tela tem uma série de informações que eles querem ter, que aguça a curiosidade deles e que a gente pode, num projeto pedagógico bem organizado, a gente pode usar a curiosidade deles como uma grande ferramenta de aprendizado. Discutindo com esses especialistas, descobrimos que essa escola está pronta. Então a Fundação Ulisses Guimarães conversou com todos e acabou montando este projeto de 15 pontos da Escola do Futuro, que apresentou ontem na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, no Dois Barone. Basta que qualquer município pegue daqueles 15 pontos o que é necessário pegar como ferramenta e fazer a aplicação. É bom que as pessoas saibam que no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é o estado mais atrasado em escola de ensino integral. Pernambuco tem 60% das escolas de ensino integral. Nós não chegamos a 10% de ensino integral. Tá? Nossas escolas, principalmente as escolas do estado, a grande maioria delas, se não estão destruídas, é por esforço dos professores, da comunidade escolar, que luta por isso. Porque o estado abandonou as escolas. Ontem eu vi um discurso de que a educação vai ser prioridade, tomara que seja. Mas nós temos que fazer uma grande revolução e chegar nos próximos anos a alguma coisa em torno de 70, 80% de escolas de ensino integral, com um projeto didático-pedagógico que não apenas mantenha as crianças o dia inteiro no colégio, mas mantenha no colégio com um aprendizado necessário para gerar igualdade de oportunidade. Guarde essa frase. Igualdade de oportunidade é tudo que se pode fazer de justiça. Uma escola desta, se tu pegar num bairro mais degradado de uma cidade e tu colocar uma escola de ensino integral com todo esse instrumental, professores bem treinados, a escola não é apenas um espaço de aprendizado, mas o entorno da escola todo se modifica, se redimensiona pela escola. Ela passa a ser referência de conduta social. Então não há por que não fazer no Rio Grande do Sul. Nós temos tudo para fazer isto. Foi lançado aqui, é um programa nacional. A Fundação Ulisses Guimarães, que eu sou presidente, vai percorrer o Brasil inteiro fazendo esse trabalho, um trabalho lindíssimo. E nós dividimos isso em dois eixos. Primeiro, no ensino ensino até o final do fundamental, segundo grau. E depois criamos um programa chamado Inclusão Produtiva. Este é outro setor. Pensa comigo. Eduardo, tu encontra umas pessoas, pessoa na rua, uma criança, um menino ou uma menina com 18 anos, e pergunta para ele o que ele vai fazer da vida com 18 anos. Nós tentamos fazer essa pergunta e os dados que nós temos é estarrecedor. De cada 100 menino ou menina que se pergunta o que ele vai fazer da vida, 95 responde não sei. Como é que o estado fica com o menino ou a menina 18 anos nas salas de aula e quando ele tem 18 anos olhando para o futuro, com toda a força física, com todos os sonhos, com toda a necessidade que ele tem naquele momento, principalmente os meninos e meninas pobres, e a resposta é não sei. Então criamos um programa chamado Inclusão Produtiva. Inclui-se nos conteúdos das escolas empreendedorismo, habilitação profissional, as mãos não conseguem construir o que a cabeça não conhece, e vai se fazer um trabalho de inclusão produtiva, o compromisso de saber fazer, né, é uma coisa importante para nós. Mas temos, claro, de um grupo de pessoas que, no caso do Brasil, pelos dados do IBGE atual, são 66 milhões de pessoas que têm de 18 a 65 anos. Os que estão me ouvindo e que têm mais ou menos a minha idade sabem perfeitamente que quando nós tínhamos 10, 12 anos lá na roça, uma pessoa com 50, 55 anos era uma pessoa velha, né? Ele pegava um balaio de restolho de milho, botava no ombro, já arcado, né, pela idade. Hoje eu tenho 68 e ando correndo na volta da praça. Então nós temos, na verdade, 66 milhões de pessoas fisicamente em condição de produzir e consumir e estão não remunerados ou subremunerados por falta de habilitação profissional. Então a gente precisa montar um arranjo, e isso está lá no projeto de inclusão produtiva, que vai juntar o Sistema S, município, estado, união, vai fazer uma aliança com o setor interessado, que é uma aliança tática. Por exemplo, se eu preciso de trabalhadores para o frigorífico, é no frigorífico que eu vou fazer a aliança tática. Mas se eu tiver que fazer para a rede de supermercado, é na rede de supermercado que vai fazer a aliança tática. Se eu tiver na área de metalurgia, é a metalmecânica que vai fazer a aliança tática. E nós temos que, então, pegar nossa mão de obra disponível e qualificar profissionalmente. Isto, quem dera fosse só uma questão de gerar dignidade para as pessoas. Não, isso é um fator importantíssimo para a nossa economia. Cada dia que amanhece e anoitece e nós deixamos de produzir um volume de riqueza por não saber fazer, nós combalimos nossa economia. É alguém que vai entrar na porta de supermercado e vai comprar muito menos do que precisa porque não tem dinheiro. Se ele pudesse ser um profissional qualificado, tivesse ganhado o dobro ou o triplo do salário, ele consumiria muito mais. Isso gera renda per capita média muito mais elevada, gera riqueza e dignidade. Então, os dois programas que nós estamos fazendo, Eduardo, a educação do futuro. Um trabalha a escola digital, que gera igualdade de oportunidade a qualquer criança em qualquer lugar do Brasil, e a inclusão produtiva, que é, em síntese, ensinar as pessoas, readequar essas pessoas que já estavam distantes do mercado, no mundo analógico e no mundo digital, estão simplesmente sem acessibilidade, sem acesso a esses setores. Então, essa é a nossa proposta.
Deputado Federal Alceu Moreira, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, do MDB. Os prefeitos do interior, a Secretaria de Educação, que quiserem ter acesso ao programa, como eles devem proceder?
Basta abrir na FUG, a Fundação Ulisses Guimarães, e está lá disponível na Escola do Futuro a forma de fazer adesão. Vai abrir o campo e tem 15 itens, que são ferramentas de modificação. Porque se nós observarmos, nós vamos ver que em cada município tem uma realidade instalada diferente. Alguns, por exemplo, já estão fazendo 10, 12 itens daqueles 15, já estão acontecendo, e ele só tem que adotar os outros. Então ele utiliza o que ele quer nesse processo. Quando ele adere ao processo, à política, imediatamente, um grupo de especialistas ligados à fundação passa a fazer um monitoramento deste processo. Então, nós vamos prestando conta da evolução. Porque como este é um processo aplicado novo, nós temos que medir a eficiência, né? E fazendo como se fosse uma auditagem permanente. Vamos fazendo a governança disso. Sabendo, olha, aqui na escola nós utilizamos tal método e gerou muito mais resultado. Então, um projeto riquíssimo que nunca vai ficar pronto, né? Todo dia nós vamos aprendendo a fazendo. Mas é preciso que essa ideia coletiva seja um programa nacional. Nós não queremos que tenha uma escola ícone, nós queremos que todas as escolas possam fazer essa qualidade de educação aderindo àquilo que ela acha que é importante.
Mais alguma informação que o senhor queira transmitir aos ouvintes da Rádio Agerte?
Olha, primeiro eu queria agradecer muito a toda a rede de rádio da Agerte, porque uma das questões para transformar este programa em efetivo é a capilaridade, as pessoas ficarem sabendo disso. O sonho que nós temos é um dia a sineta do recreio bate e a professora tem que bater no ombro do Pedrinho e dizer: olha, a sineta bateu, vem o recreio. Se ele: professora, me dá mais 5 minutos que eu estou no final de uma pesquisa e não quero sair agora. Esse é o nosso sonho. Um dia nós queremos saber, ver que o menino do lugar mais pobre de qualquer cidade virou CEO de uma grande empresa no Canadá, na Inglaterra, porque ele saiu no segundo grau falando 2 idiomas fluentemente. Ele tem, na verdade, um grau de compreensão e acesso às tecnologias como aprendizado. É tudo que nós queremos. Então, eu estou pedindo a participação dos pais, dos tios, dos avós, dos familiares, dos alunos, do setor escolar, de toda a comunidade envolvida, para nos envolvermos neste processo, porque este é um sonho que nós temos, mas é com certeza, utilizada adequadamente essa ferramenta, nós vamos entregar o resultado mais importante que se pode entregar na vida. Ao invés de estar inaugurando coisas, vamos inaugurar gente digna, qualificada e feliz. Forte abraço.
Ouvimos o deputado federal Alceu Moreira, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, do MDB. Para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.